Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, nós hoje comentaremos o item intitulado Progressão dos Espíritos. As questões são as de número 114 até a de número 127. Na questão 115, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Essa pergunta é muito interessante porque ela acoberta, na verdade, um estado, um modo de pensar do tempo de Kardec. Por trás dessa pergunta está clara uma situação predominante do pensamento que ali estava no tempo de Kardec. Será que as criaturas que são más foram assim criadas más? E aqueles que são bons foram criados também daquela forma? Ou seja, os seres não se modificariam? Ficariam dessa maneira como foram criados? Por quê? Entre as religiões e também uma grande parte dos cientistas acreditavam na tese bíblica, ou seja, de que os seres, as espécies, tanto vegetais como animais, eram imutáveis. Ou seja, foram criados separadamente em determinado momento e do jeito que estavam, do jeito que se apresentavam. Ou seja, se nós olhássemos um cachorro, ele foi criado dessa maneira, desde sempre, num determinado momento, e não vai se modificar, vai ficar assim para sempre. Se nós olhássemos um pé de coqueiro, da mesma forma, foi criado assim, sem possibilidade de modificação. Tudo continuaria imutável. Então ele quer saber, mas será que o homem também, aqueles que são maus, então foram criados assim e vão ficar sempre maus? E os que são bons foram criados dessa maneira e também não vão se modificar? Será que essa é a lei de Deus? Será que esse é o contexto que se realiza? Em 1859, 2 anos após o lançamento de O Livro dos Espíritos, Charles Darwin publicou uma obra chamada A Origem das Espécies, onde ele trouxe uma teoria diferente. Esse livro causou um verdadeiro estardalhaço. Os religiosos se revoltaram e protestaram veementemente. E os cientistas se dividiram. Darwin dizia que, na verdade, as espécies, todas elas, sejam vegetais, as plantas e mesmo os animais e até o homem, na verdade, os que existiam naquele momento eram resultados descendentes de outras espécies primitivas que no decorrer do tempo passaram por processos evolutivos. Ou seja, ninguém foi criado, nenhuma espécie foi criada como estava naquele momento, mas sim criadas de maneira primitiva. E o tempo foi fazendo com que essas espécies fossem evoluindo de sorte a chegarem na condição em que estavam. Essa teoria contrariava totalmente aquilo que se pensava até então. Então, as pessoas ficaram todas preocupadas e realmente criou um problema muito grande no momento. Darwin chegou a essa conclusão depois de uma viagem que fez em torno do mundo, ao redor do mundo. Ele andou por diversas localidades, inclusive esteve aqui no Brasil, e ele percebeu que diferentes espécies de animais, por exemplo, apresentavam pequenas diferenças em regiões diferentes. Por que isso acontecia? Por exemplo, ele foi nas Ilhas Galápagos, aqui perto do Equador, na América do Sul, e ele observou. As Ilhas Galápagos é um conjunto de ilhas vulcânicas muito próximas uma das outras e com características de flora muito, muito semelhantes. Então ele observou, por exemplo, que ele encontrava em todas essas ilhas tartarugas gigantes. No entanto, em cada ilha, a tartaruga apresentava uma característica diferente da outra. Então ele pensava, será que Deus criou uma espécie de tartaruga gigante para cada ilha? Para todo sempre ser assim diferente? Ele observava os pássaros, em especial os tertilhões, e ele percebeu que em cada ilha os tertilhões apresentavam características diferentes. Numa, ele tinha o bico um pouco curvado. Na outra, o bico comprido. Numa outra ilha, os tertilhões não voavam, ficavam no chão. Mas eram todos tertilhões. E pensava, será que Deus criou caprichosamente para cada ilha, com diferenças pequenas entre um e outro? Ou será que esses seres foram adquirindo estas diferenças no decorrer do tempo? E foi então, através da análise, do estudo, da observação, que ele foi chegando a essa conclusão. Na realidade, ele percebeu que em todas as espécies, existem diferenças entre um indivíduo e outro. Não existe indivíduos absolutamente iguais uns aos outros, mesmo indivíduos da mesma espécie. Existem diferenças entre eles. Ele dizia, por exemplo, que uma mãe não tem dois filhos absolutamente iguais. Existem diferenças entre um e outro. Então ele foi chegando à conclusão que, na verdade, e aí ele chega no que ele chama de seleção natural. Ele observou, depois de muito observar, que, na realidade, essas diferenças eram consequências do ambiente. Ou seja, as diferenças sempre aconteciam. Então, sempre nasciam indivíduos, filhotes, diferentes uns dos outros. E quais eram aqueles que sobreviviam? Porque uns eram extintos e outros sobreviviam e permaneciam e faziam uma nova espécie, em decorrência da adaptação ao meio. Então, aqueles que eram mais aptos ao meio ambiente em que viviam, sobreviviam. Aqueles outros que não se adaptavam, se extinguiam. Então, criaturas diferentes eram sempre geradas, só que só se mantinham aqueles que se adaptavam melhor ao meio. E essa adaptação, tanto no que diz respeito à alimentação, aqueles que conseguiam se alimentar mais facilmente do alimento que ali conseguia, ou que conseguiam buscar o alimento que o ambiente produzia, tanto no que diz respeito à capacidade de se proteger dos predadores, ou à capacidade de reprodução maior. Então, ele dizia, por exemplo, um exemplo bastante simples: se a gente tivesse duas vacas leiteiras, mas eu só tenho alimentação para dar para uma vaca, qual que você abateria? Naturalmente, a gente ia abater aquela vaca que produz mais leite, e abater a que produz menos leite, né? Se tivesse três cães farejadores, e aí eu tivesse que doar um cão farejador, qual cão doaria e com qual cão ficaria? Doaria aquele que tem capacidade menor de farejar. Ficaria com os melhores para minha caça. Então, nós, essa é uma seleção humana. A natureza faz também uma seleção da mesma forma. Uma seleção natural. Habilitando ou deixando aqueles seres mais aptos para a sobrevivência, para manterem-se vivos. Só que Darwin não conseguia explicar por que é que nasciam indivíduos diferentes. Por que que nasciam indivíduos diferentes? E muitas vezes, as diferenças que apareciam era exatamente aquela que o indivíduo precisava para sobreviver. Por exemplo, o exemplo mais clássico, que se discutiu muito por vários séculos, da girafa. O pescoço da girafa. Por que a girafa teve o pescoço esticado daquela maneira? Algumas teorias surgiram. Darwin, então, chegou à conclusão. Ora, em determinado momento, ocasionalmente, por acaso, aconteceu que de um casal de girafa nasceu uma girafa que tinha o pescoço um pouco mais comprido. E essa girafa, por ter o pescoço mais comprido, num período histórico onde as árvores eram muito altas, ela conseguiu sobreviver e os seus descendentes também, enquanto as outras girafas que tinham pescoço curto morreram, foram extintas. Mas por que é que nasceu uma girafa com pescoço comprido? Qual a causa disso? Darwin não conseguia explicar. Dizia que foi aleatoriamente, por acaso. Aí vieram então os neodarwinistas. Nós temos então a explicação para isso. Eles dizem então, ainda, que são as chamadas mutações genéticas. O que é isso? Bom, a base da vida e da reprodução é a chamada divisão celular. que é isso? É, após um processo de divisão celular, tem uma célula, ela se subdivide em duas. E o resultado disso são duas células idênticas, com carga genética idêntica, uma igual à outra. Quer dizer, então, significa uma se copiar, uma célula fazer uma cópia dela mesma. Essa é a divisão celular. Acontece que nesse processo, algumas vezes, ocorrem erros, alguns erros nesse processo. Então, a cópia produzida não sai igual à célula mãe. Sai com algumas diferenças, algumas pequenas diferenças. São as chamadas mutações genéticas. Acontece que essas pequenas diferenças, se forem aquelas que exatamente o ser precisa para se adaptar melhor ao meio, elas prevalecem. Então, aquele ser que nasceu com uma mutação genética e que fez com que ele melhor tivesse condições de sobreviver naquele meio ambiente, sobrevive. E a sua espécie cria uma espécie nova. E os outros são extintos. E ainda fica a explicação, porque dizem eles, essas mutações são aleatórias, acontecem por acaso. Será que é isso? Um amigo de Darwin, Wallace, Alfred Russel Wallace, contemporâneo de Darwin, colaborou com Darwin na elaboração da teoria da evolução das espécies, corresponderam-se entre eles, era inglês também, viveram juntos, ele não concordava muito com isso. Mas será, né, no papo íntimo, será, Charles, que é isso mesmo? Por acaso, as coisas parecem ter um encaminhamento tão lógico e vão sempre se aperfeiçoando. Será que é por acaso que as coisas vão se melhorando? Não vai piorando. Os seres se melhoram. Por acaso, são mutações, são alterações que acontecem por acaso? Não conseguia admitir. Um belo dia, ele que tinha mais dúvidas, chegou à mão dele um livro, chamado O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Autor Allan Kardec. Nesse livro, ele encontrou aquilo que ele procurava. A causa dessas modificações, alterações, chamadas aleatórias por acaso. Allan Kardec editou o Livro dos Espíritos em 1857. O livro de Darwin, A Teoria da Evolução das Espécies, foi editado em 1859, 2 anos depois. 2 anos antes, então, Kardec já falava da evolução orgânica e já falava da evolução espiritual. A causa, o ascendente espiritual que está por trás dessa evolução, dessa modificação material. O Wallace se convenceu disso, e por isso até houve um rompimento com Darwin. E virou espírita, se converteu ao espiritismo. Darwin não aceitou. Allan Kardec nos traz, desde 1857, esse processo evolutivo. Nos fala que somos espíritos criados simples e ignorantes. E que vamos, através das diversas experiências, chegaremos um dia à perfeição. Através de uma grande viagem pelos diversos reinos da natureza. Começando lá, no reino mineral. O princípio espiritual começa ali, através daquelas manifestações das leis de atração molecular da matéria, começa esse aprendizado, vai adquirindo valores, vai se melhorando, adquire os valores que esse reino oferece a ele, passa para o reino seguinte, o reino vegetal. Vai também aprendendo, se sensibilizando, aprende a produzir o próprio alimento através da fotossíntese, a irritabilidade dos vegetais, vai conquistando elementos e vai progredindo. O princípio espiritual passa então ao reino animal, onde adquire os instintos, a capacidade de afeição, até que nós vamos já vendo, percebendo nos animais. Nós vamos encontrando aí esses animais desenvolvendo um pensamento rudimentar, né? Uma inteligência rudimentar, aquele pensamento fragmentário, não o pensamento contínuo, mas fragmentário. Então o animal vai se desenvolvendo, mais adiante ele passa então para o reino dos seres elementais. Então aí esse estágio de transição entre o ser animal, o reino animal e o reino entre o homem, seres elementais, passa então a habitar as florestas como protetor dos reinos inferiores. Ocorrem modificações a nível de perispírito e então ele adentra o reino hominal, passa a ser um espírito humano e vai progredindo, crescendo, adquirindo valores. Essa é a lei que está no Livro dos Espíritos, desde 1857. E então, nós vamos vendo por Kardec que essas modificações que acontecem na matéria, na verdade, aconteceram antes no ser espiritual. Então vamos voltar, por exemplo, ao exemplo da nossa girafa, o pescoço da girafa. O que, que acontecia ali? Ora, 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 a girafa que não tinha pescoço comprido, tem um princípio inteligente ali, tem um espírito ali, naquela girafa, e ele percebe então a necessidade de se alimentar, grava aquilo nas suas experiências, morre, desencarna, deixa o corpo físico, vai para o plano espiritual, sofre alterações a nível de perispírito, pelos benfeitores, pelos condutores desses animais, modifica-se então o elemento espiritual. Quando ele volta, quando ele reencarna, quando ele nasce de novo num corpo de um animal, esse elemento espiritual modificado, melhorado, promove, faz com que a matéria se modifique, promove as mutações genéticas, que não são aleatórias, longe disso. Na verdade, teve um elemento inteligente antes, que se modificou, e quando foi reencarnar em contato com a matéria, promoveu essa modificação. Então, trazendo para o nível social, por exemplo, imaginemos que, no nosso nível social, uma pessoa, a título de exemplo, pobre, sem recursos financeiros, pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, constrói uma casinha, um casebre, uma casinha ruinzinha, pequena. Aí, esse ser começa a trabalhar e ganha mais dinheiro, ele ganha mais dinheiro, ascende socialmente, a partir daí, ele constrói uma casa melhor. Aí ele ganha muito mais dinheiro, constrói uma mansão, mais dinheiro, mansão ainda. Então vejam, primeiro esse ser social se melhora, depois a casa dele, a habitação é modificada. Não o contrário, não é a casa que se modifica para o ser morar primeiro, não. Então o elemento inteligente se modifica, se melhora, e a partir daí promove uma modificação no elemento material. Então, a teoria de Darwin é ótima, só que falta uma pitada de Kardec. Porque não se sabe por que acontecem as mutações aleatórias? Como? O processo é sempre crescente, dizia Wallace. Mas Darwin, parece que existem forças espirituais que conduzem isso para adiante. Porque as coisas sempre se melhoram. Basta olhar a natureza. Basta observar como eram os seres no passado e como são hoje. Sempre um processo de melhoria, de progresso, de condições melhores. Então não é uma simples, não é o acaso, né? Existe por trás de tudo isso o elemento inteligente, o elemento espiritual que Kardec já falava desde 1857. A progressão espiritual é o item de hoje, está aqui no Livro dos Espíritos. Antes da teoria de Darwin, progressão espiritual. Somos criados simples e ignorantes, todos nós, sem conhecimento, sem moralidade, e vamos evoluindo, desenvolvendo a partir das experiências físicas, melhorando espiritualmente, também melhoramos a casa, a habitação, melhoramos o corpo físico, desde o vegetal, desde os minerais, aos vegetais, aos animais, no homem. Ainda assim, melhoramos-nos espiritualmente e promovemos a mudança, a modificação na casa material. Na casa material. Sempre assim. Esse é o processo evolutivo que fomos criados. Então, como nos dizia Léon Denis, né, que a alma, né, dorme na pedra, dizia Léon Denis, a alma dorme na pedra. Agita-se no vegetal, sonha no animal, desperta no homem. E Emmanuel completa, e ilumina-se no anjo. Que Deus nos ampare a todos.